Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, como anunciei, estou recebendo o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Hoje, né, tem início aí a semana do município. Mas antes de falar da semana do município e de outros assuntos sobre saúde, sobre educação, eu gostaria de falar com o prefeito, cumprimentá-lo e desejar um bom dia. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Roberto. Bom dia, queridos amigos ouvintes da Arari FM. Amigos de toda Araripina, da região do Araripe. Mandar sempre nosso abraço para o nosso amigo Betson.
Ele sempre pede, né?
E, gente, muito boa.
E está expandindo, viu, o sistema.
Não dá nada. Daqui a pouco ele está maior do que Roberto Marinho. Satisfação grande, Roberto, poder estar aqui mais uma vez, batendo papo com você, falando de coisas boas para o nosso município. E também de algumas coisas que a gente precisa...
Satisfação, né, é toda nossa. É, vamos lá, pronto. Então vamos começar por essa notícia do CIMA, né? Que a prefeitura divulgou ontem, que o CIMA está atuando aí de forma irregular já há alguns anos. O que é que a prefeitura tem mais sobre esse assunto?
Bom, Alberto, olha, naturalmente isso gera uma polêmica, né? Mas o fato é o seguinte. Objetivamente, um sindicato para existir, né? E a gente não tem... direito total de todos os trabalhadores de se organizarem através de sindicatos, né, dessas instituições. Só que o sindicato, para existir, ele precisa estar legalmente funcionando, né? E o registro legal, o documento legal para que um sindicato exista e possa receber dinheiro dos servidores, porque o que acontece? Nós descontamos, o município, o ente público, ele desconta o salário dos servidores e repassa para o sindicato. Isso é dinheiro público que é descontado do servidor e é repassado para o sindicato. Então, para um sindicato existir, ele precisa ter uma autorização legal, né? Ele precisa cumprir uma série de exigências legais para que ele possa estar formalizado e funcionar e ser submetido às fiscalizações naturalmente relacionadas à atividade sindical. O CIMA, desde 2010 que foi fundado, funcionou clandestinamente, ou seja, nunca buscou a sua regularização. Em 2017, quando nós assumimos, até porque talvez soubessem, né, que a gente ia ter uma atenção maior em relação à questão legal, ao cumprimento da lei, né, ao cumprimento da norma, e eles deram entrada em 2017, sete anos depois da fundação, eles deram entrada no registro sindical do sindicato, né? E ao longo desses 3-4 anos, esse registro, esse pedido de registro, estava tramitando lá em Brasília, né, no Ministério que era antes do Trabalho, depois passou a ser Ministério da Economia, virou a Secretaria Especial, né, do Ministério da Economia, e estava em tramitação. Naturalmente, a gente manteve a relação institucional, né, manteve a registração institucional devida, porque esse pedido de registro, embora sete anos depois da sua fundação, sete anos depois só foi dada a entrada, estava em tramitação. Então a gente, claro, respeitou toda a tramitação. O problema é que esse registro foi negado, justamente por não cumprirem as exigências legais que o Ministério do Trabalho, hoje o Ministério do Trabalho, vamos chamar assim, né, embora não seja ministério, mas é uma secretaria especial, exigem para o funcionamento do sindicato. Então não é a questão de ser contra, de ser a favor, de querer criar nenhum problema no sindicato. É uma questão legal, certo? É uma questão legal. Nós não podemos descontar. E aí a Procuradoria do Município identificou essa situação, comunicou ao Ministério Público Estadual, nosso promotor, doutor Fábio, foi comunicado, para não dizer que era a prefeitura que estava pedindo essa informação, porque a gente já tinha solicitado várias vezes, né? O promotor solicitou ao sindicato a comprovação do seu funcionamento legal, da sua identificação, do seu registro sindical legal, e o sindicato não apresentou porque não tem, né? Não tem, ou seja, é um sindicato clandestino, é um sindicato ilegal. É um sindicato que funciona de forma ilegal. Ora, não é, mais uma vez eu digo, independente de ter representatividade, não ter, mas existe uma questão legal onde a gente desconta o salário do servidor e a gente tem que repassar para o sindicato. O sindicato recebe aí quase 50 mil reais por mês do servidor, nunca prestou conta. Nunca prestou conta de um centavo disso, né? E a gente passa esse dinheiro para eles, a prefeitura passa. Então, qual foi a posição? Diante da cobrança do promotor, além do que a prefeitura já vinha pedindo informação, o promotor de justiça de Araripina pediu essa informação a eles, né? Eles não apresentaram, porque não tem legalidade, né? E automaticamente a determinação da controladoria do município foi o quê? Olha, então, a partir desse momento, já que não tem a comprovação do registro sindical, né, a prefeitura não vai fazer mais
o repasse.
Não vai fazer mais o desconto dos servidores, desconto. E, consequentemente, o repasse. É. Né, tá certo?
Senão eu estaria cometendo.
Porque senão a gente está cometendo uma ilegalidade. É. Né? Então, aí, porque ditadura, perseguição, não tem nada disso. Né? Não tem nada disso. Eu defendo a organização sindical, eu defendo que, né, todo mundo esteja representado. Agora, não pode ser representado por uma entidade Pokémon, certo? Não pode ser, porque é a mesma coisa, você pega um carro, eu tenho um carro, aí você vai atrás do documento do carro, o carro tá com chassi adulterado, né? Com uma placa clonada, sem o documento, sem o como é que chama lá, o documento do carro, o CRLV, né? Tá certo? Então, é um carro ilegal, se você passar numa blitz da polícia, você vai ser preso, certo? Então, essa é a realidade, infelizmente, do município. Então, o sindicato que cobra tanta exigência, tanta legalidade na execução da aplicação dos recursos e tal, que é justo, né? Mas ele tem que dar um exemplo, ele tem que ser o primeiro. Então, a questão aí não passa por questão política, não passa por questão de interesse pessoal, de querer prejudicar, não, é uma questão legal. Se o sindicato não existe legalmente, não tem registro, e antes de ontem nós tivemos com a Procuradora Regional do Trabalho. Procuradora Regional do Trabalho esteve aqui em Araripina, em reunião conosco, né, de um pacto de compromisso que a gente tem assinado, que nós somos, fizemos adesão para justamente essa questão do gesso aqui na região. A Procuradora Geral do Trabalho. Geral, procuradora do Nordeste, que está lá na procuradora que representa Pernambuco, representa o Estado do Nordeste, esteve aqui conosco. Nós, no Real, pedimos alguns, que é justamente o ministro, quem fiscaliza, a Procuradoria do Trabalho é quem fiscaliza relações trabalhistas, né? Embora ela fiscaliza relações seletistas, não está relacionado aos servidores públicos estatutários. Mas mesmo assim, nós, que aí cabe ao Ministério Público Estadual. Mesmo assim, nós sentamos com a procuradora. Relatamos, eu, a procuradora do município, a controladora do município, sentamos com uma procuradora, mostramos, apresentamos a procuradora ficou pasma. Disse, como é que esse sindicato está aberto 11 anos recebendo dinheiro de servidor, né, recebendo, e eles prestam conta? Disse, não, doutor, pelo menos o município nunca prestou conta, eu ouvi dizer que os servidores também nunca prestou conta de um centavo desse dinheiro. Eu disse, mas isso é um absurdo, isso é um crime, né? Isso tem que entrar com a queixa-crime. Disse, bom, isso é uma questão que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, enfim, o fato é uma questão legal, certo? É uma questão legal. Se não tem, se não tem o registro sindical, né? E, mais uma vez, deram entrada esse ano de novo e foi negado novamente, né? Justamente por conta dessas ilegalidades. Então, em relação a essa questão do sindicato, quero deixar aqui muito claro, né, que não há nenhum viés político, que não há nenhuma conotação de qualquer natureza, a não ser a lei. A não ser o cumprimento da lei. Então, por determinação da nossa controladoria, né, nós ficamos impedidos legalmente de descontar o salário de servidor e repassar para o sindicato por uma razão simples. O sindicato não existe legalmente como sindicato, tá certo?
Entendido.
Então,
entendido.
Se algum servidor quiser pagar sua contribuição diretamente ao sindicato, isso pode fazer tranquilamente, não tem problema nenhum, é só o servidor ir lá, né, acertar com ele, dar o dinheiro a ele.
Já que não vai ser descontado.
Já que não vai ser descontado. Né?
Entendido.
Mas aí eu quero aproveitar, Roberto, já que a gente está falando isso, né, a gente entrar, porque é uma coisa, um tema que é muito cobrado, a questão do piso dos professores, né? Que aí há sempre essa cobrança. Então, rapidamente, a gente explicar essa situação. Eu já tive oportunidade de explicar em outras ocasiões, mas sempre algumas pessoas não querem não
e
querem
que é muito
entender.
Cobrado pelo próprio sindicato.
Pelo sindicato, né? Ora, o que é que diz a lei? Existe a lei do Fundeb, para que as pessoas entendam. Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ensino Básico. É o que financia o funcionamento da educação em todo o Brasil, dos municípios, dos estados, não. É a lei 11.494. Se alguém quiser anotar, é a lei 11.494. No seu artigo 22, ele diz que o 60% dos recursos do Fundeb, eles são destinados para os profissionais de magistério, certo? Ou seja, para os professores. 60%. O que é que aconteceu ao longo do tempo? O sindicato legal, né, foi atuando junto, infelizmente, o prefeito, a gestão passada, e criou uma distorção que, ao invés, ora, qual é o objetivo dessa lei? A lei é dizer, olha, vamos dividir aqui, já não vai permitir que o professor ganhe. O piso salarial hoje, que é R$ 2.886, a gente vai garantir que o professor que tem 200 horas receba pelo menos esse valor, quase R$ 3.000.
É, né? O piso, né?
É o piso, tá? E que 60% do recurso sejam destinados para os professores. E os 40% restantes, ele é destinado para os servidores administrativos, porque tem uma escola não funciona só com professor.
Merendeira.
A escola funciona com merendeira, com vigia, funciona com o pessoal de serviços gerais, pessoal administrativo, enfim, tem todo esse outro pessoal. E além disso, você também tem que fazer a manutenção das escolas, certo? Então, qual foi o objetivo do legislador nesse momento? Foi dizer, olha, 60% aqui é para pagar salário de professor e os 40% para os demais servidores e manutenção da rede. Isso é o que está escrito na lei 11.494, no artigo 22. O que é que aconteceu? Com a forma como se agiu no passado, simplesmente permitiu que esses profissionais de magistério se apropriassem de todo o recurso da educação. De todo o recurso da educação. E não sobrava mais nada para por conta de um plano de cargos e salários que foi mal planejado, que não previu o impacto financeiro desse plano, né? Levou a prefeitura ao colapso, né? Então, aquela realidade que a gente viu em Araripina de professor sem receber, porque não adianta você ter um contra-cheque, um valor, e você chegar no banco e não ter o dinheiro. Né? O que é que adianta isso? Não, é igual jogador de futebol, não, ganha não sei quanto, aí passa 3 meses sem receber, 4 meses sem receber, aí não faz greve, confusão, prejudica as crianças. Então, para você ter ideia, nós estamos cumprindo, sempre cumprimos rigorosamente a lei. Mas, por exemplo, 2017, a gente teve um percentual, Roberto, de 92% destinado aos professores, quase 93%. 92,79% foi destinado do Fundeb para pagamento dos professores. Ou seja, os professores se apropriaram praticamente de 100% do recurso da educação. E as merendeiras? E os vigias? E a manutenção da escola? Como é que funcionava? Então, esse desequilíbrio era o desafio que a gente tinha para corrigir. Nós fomos corrigindo em 2018, né? Nós, mesmo assim, nós atingimos 75,56%, ou seja, 15% a mais do que a lei obriga. Nós repassamos para nossos professores, né? Em 2019, 70,52%, 10% a mais do que a lei nos obrigava, né? E em 2020 nós fechamos com 67,92%, certo? Ou seja, nós sempre cumprimos o que diz a lei do Fundeb.
Que é os 60%.
Que é os 60%, nós estamos acima. Agora mudou. Esse ano mudou, passou a ser 70%, certo? Mesmo se considerar os 70%, praticamente nós cumprimos, né? A partir desse ano, é os 70%. Então, na verdade, o que é que acontecia? Não era que o município não estava pagando o que o professor tinha direito, porque a gente vinha cumprindo o piso salarial, certo? A gente sempre, nunca deixou de cumprir, porque você é obrigado a não pagar menos do que hoje, para quem tem 200 horas, R$ 2.886, certo?
É o piso.
Que é o piso. Quem está acima do piso criou essa distorção. Então, o que é que aconteceu? Esses profissionais estavam se apropriando não só do recurso todo da educação, e impossibilitando de pagar salário de merendeira, de vigia, de pessoal administrativo e fazer a manutenção da escola, né? Mas criou uma situação ainda pior, né? Porque aí você pergunta, como é que você pagava o salário desse... A gente tinha que tirar recursos
de outras áreas,
né? Então, na verdade, criou esse desequilíbrio e a gente veio consertando esse desequilíbrio, né? E graças a Deus, hoje, a gente tem condições, né, de ter aí até a avaliar a questão de um reajuste dentro desse limite, que é o de 70% hoje. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, foi votado uma PEC o ano passado, certo? Uma emenda constitucional que proibiu, vedou todos os entes federativos a dar aumento esse ano, certo? Então, daqui no final, nós vamos apresentar aí uma notícia para nossos professores, né? Mas essa explicação é para que as pessoas entendam, porque não é justo você pegar todo o recurso que existe na educação e você destinar somente para um profissional. A educação não se faz só com professor, se faz com professor, né? Mas se faz com vigia, com merendeira, com pessoal administrativo, com manutenção das escolas, com as escolas sendo cuidadas, com tendo material de expediente para funcionar, enfim, todos os equipamentos necessários para o funcionamento de uma escola de qualidade.
E essa era uma crítica muito recorrente aqui, tanto por parte dos professores, pelo sindicato e também de alguns ouvintes, o senhor deixou explicado aí. Bom, são 8:23, nós estamos conversando com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Vamos falar de saúde, prefeito. Na semana passada, a prefeitura de Exu, né, informou que uma tal de variante Delta já tinha sido registrada lá, um caso no município de Exu, aqui no sertão do Araripe. Aqui em Araripina, como é que está a situação? Nós estamos livres disso? Ou se já tem algum caso? Como é que está?
Olha, Roberto, infelizmente nós tivemos ontem a confirmação da presença dessa variante Delta, né, que é uma variante que tem causado muita preocupação às autoridades sanitárias e a ciência, de um modo geral, porque já foi demonstrado que ela tem uma capacidade de transmissão muito maior do que as outras variantes do coronavírus, né? E ontem nós tivemos a confirmação, recebemos ontem à noite a confirmação da Secretaria Estadual de Saúde que uma paciente aqui em Araripina, né, foi confirmado com a variante Delta, né? Ontem mesmo nossa equipe da saúde já procurou identificar essa paciente, essa pessoa que foi diagnosticada, que foi feito swab, né? Naturalmente esse exame não é feito aqui, esse filme vai para Recife, é Fiocruz quem está fazendo essa identificação dessas variantes do coronavírus. E de fato a gente tem aqui, né, em Araripina já a presença da variante Delta, né, o que é uma preocupação a mais diante dessa doença, no momento que a gente está percebendo, né, uma diminuição do contágio e da presença da Covid aqui na nossa cidade. Mas essa variante aí causa uma certa preocupação, né? A equipe da epidemiologia já está mobilizada. Nós vamos rastrear todos os contatos, né, dessa pessoa que foi confirmada a presença. Naturalmente que confirmou em uma, mas certamente tem outros casos, né? E nossa equipe de saúde já está tomando, né, da vigilância epidemiológica, já está tomando todas as medidas necessárias para identificar e já está em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para que a gente consiga isolar, vamos dizer assim, do ponto de vista epidemiológico, a situação que foi identificada recentemente. E aumentar os cuidados, né? Aumentar os cuidados, né?
Já que é uma variante, como o senhor mesmo disse, ela é muito mais transmissível, né?
E letal.
E letal, exatamente. Bom, 8:25, prefeito, nós vamos ao intervalo. Na volta ainda tem muito assunto para falar com o senhor, vamos falar um pouquinho.
Semana do município, muita coisa boa.
Semana do município, estrada, o senhor disse que tem uma novidade boa, quero saber que novidade é essa. Então vamos ao intervalo aqui na Arari, o sistema Betson de comunicação vai para o apoio cultural e já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.